Todo mundo feliz com a carreira, animado? O povo de Deus, e os gentios, o que que para você, você entende como sendo os gentios? Quem eram ou quem são os gentios em Lucas? Dá o microfone para o Lucas. Não? Arthur, para você, quem são, quem era, quem são os gentios? Cadê o microfone? Tem que, o microfone sumiu. Ah, tá aqui, ó. Então, Arthur, pera. Yuri, vai pensando aí. Se você não souber, não tem problema, passa para outro. Não, não adianta você inventar, que não vai dar certo.
Eu acredito.
Eu também, se você não souber, bom, pode passar para outro.
Uma vez eu li que eu era um gentil.
O quê?
Antes de conhecer o evangelho, eu era um gentil.
É?
Isso é o que eu entendo.
E agora, você é o quê?
Hoje eu sou um cristão. Eu acredito em Cristo. Só não faço do jeito dele, mas eu acredito nele.
E a Lucilda? Antes, você... Existia o povo de Deus? Existia, né? O povo de Deus e os gentios. Amém? Presta atenção, todo mundo, quem sabe, vai te ajudar em alguma coisa.
Os gentios, no meu modo de ver, era todo o povo que não era o povo judeu. Então tinha o povo judeu e o restante todo era gentil.
Uhum. E você, filha? Não? Não? E o Raquel? Pode chutar? Não chuta.
Eu acho que os gentios era aquele povo que não era considerado povo de Deus, né? Que o povo de Deus guardava desde Moisés, os gentios não. Eu penso dessa maneira, que era um povo que não era considerado povo de Deus.
Amém. E a Elma? E o Renata? Não? Luiz? Vai chutar também? Ou não?
Pelo que eu entendo, né, o gentil, né, como a Raquel falou aí, é todo aquele que não é povo de Deus, né? Existe somente para Deus dois povos, né? Eu acredito que hoje o gentil continua sendo a mesma coisa. O gentil, eu acredito que não mudou. O que mudou é o povo de Deus, porque antes povo de Deus era só a descendência de Abraão, os judeus, né? Hoje Deus abriu, né, para fazer parte do povo dele, não mais apenas povo judeu, né, a descendência de Abraão, né, que tinha a circuncisão e etc, mas sim o povo que crê em Jesus Cristo. Mas eu creio que o gentil continua sendo quem não é povo de Deus. Eu acho que só houve a mudança em relação ao povo de Deus.
Guatuba. Amém. Então, na verdade, a gente, uns falam uma coisa, falam outra, mas os pagãos. Os pagãos. Quem são os pagãos? Não, não, era, não é que não era cristão. O pagão é aquele que não acreditava em Deus, que não tinha Deus. Tinha o povo que acreditava em Deus, acreditava num Deus humano, um Deus que conversava com a pessoa, um Deus que entendia a pessoa. Não era o aquele lá do mal, chamou aquele que Jó fala muito dele, Leviatã. Eles criam, os gregos criam num Deus assim. Os hebreus criam num Deus que conversasse com a pessoa, que tivesse dois olhos, que tinha o nariz no meio da cara. Eles criam num Deus que fosse pai, num Deus que entendesse a pessoa, né? Que podia corrigir, ensinar, ajudar, né? Porque o Leviatã vai fazer pela gente? Os deuses daquele povo pagão eram deuses estranhos, deuses que não podia fazer nada pela pessoa, porque sequer podia entender. Então, se você for reclamar a sua aflição, o seu problema para o Leviatã vai dizer o quê? Né? Ele nem vai entender o seu problema. Então, os hebreus, o Deus dos hebreus era um Deus que entendia a dificuldade, podia ajudar a pessoa, socorrer a pessoa, curar a enfermidade da pessoa. Era um Deus que sabia que a enfermidade machucava. Era um Deus que podia saciar a sua fome, porque era um Deus que sabia que a fome machucava. Então, quando o povo lá no Egito reclamou da aflição, ele tinha que reclamar para um Deus que pudesse entender aquela situação. Um Deus que pudesse entender aquela situação. Então, somente os hebreus, só os hebreus, criam nesse Deus, que era o Deus Criador. Era um Deus semelhante a nós, que o Deus que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com certeza ele tem também a nossa semelhança. Nós não poderíamos ser semelhantes ao Leviatã, nós não poderíamos ser semelhantes ao boi, como é o caso lá, não sei da onde, da Índia, parece. Nós não poderíamos ser semelhantes, né, a outra coisa, senão alguém que fosse parecido conosco. E é, então, é, o povo hebreu era então considerado o povo de Deus, que cria em Deus. Os que não criam em Deus, que eram os pagãos, que criam em outros deuses, Ou seja, que não tinha Deus. Não tinha Deus. Vivia no mundo de que maneira? Sem Deus. Então esses povos eram os gentios. Dentre esses povos, nós estamos. Nós também somos. Amém? Os gentios, nós também somos gentios. Tá certo? Consequentemente, pagãos. Então agora, quando perguntar para você, né, o que, que é, o que significa o gentio, você vai responder o quê? São os pagãos. Ou seja, é o povo que não tem Deus. É o povo que não admite Deus. Né? Ele não admite Deus, o Deus dos hebreus. Não admite o Deus semelhante a gente. Não admite o Deus, né? Por exemplo, Iemanjá, a deusa Iemanjá. Né? Não parece, de acordo com o Deus dos hebreus, a Iemanjá fica fora, não fica não? O Deus dos hebreus, o Deus dos hebreus, a Iemanjá encaixa lá? Não. Né? Então, agora, nós somos hoje pagãos? Ou não? Por que que nós não somos pagãos? É. Então hoje nós cremos em Deus. Que Deus? É. Então, lá na Igreja Católica, quando a pessoa ia confessar, ela tinha que dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Creio nisso, ela tinha que falar que crê, para poder ser batizado. Então, quando a pessoa era batizada, ela deixava de ser pagã, ela deixava de ser pagã, ela era incluída, a pessoa era incluída no povo de Deus. Agora, a partir dali, ela tinha Deus. Amém? Mas depois virou uma confusão tão grande. E depois, ao longo do tempo, as coisas foram ficando confusas, misturadas. E hoje parece que misturou tudo. E a gente não sabe mais hoje, separar o povo de Deus e os pagãos. Hoje, todo mundo se diz que tem Deus. Todo mundo acha que tem Deus. Todo mundo tem Deus. Né? Mas não importa o Deus que ele tem. É o Deus dele. É um Deus desconhecido. É um Deus dele. Será que isso serve? Será que esse é o Deus dos hebreus? Será que é esse o Deus que nos inclui no povo de Deus? Amém? Então, estou falando isso para quê? Para que você pense, procure pensar, se você hoje é uma pessoa que tem Deus. Qual é o seu Deus? É o Leviatã? é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Qual é o seu Deus? Presta atenção. Antes de você falar, eu não quero que você fale nada, só quero que você pense. Você pensa e fala assim: não, eu acho que eu ainda não tenho Deus. Ou então, eu tenho certeza, eu sirvo, eu cultuo, eu creio num Deus. Amém? Como que esse Deus veio parar em você? Como que você encontrou esse Deus? Aonde você o achou? A Bíblia diz que nós estávamos no mundo sem Deus. De repente nós encontramos Deus. É só isso que você precisa ter. Nós, o povo que não tem Deus, precisa encontrar Deus. Todo aquele que invocar a Deus vai ter Deus. Ele vai ter Deus. Amém? Vamos ler um pouquinho? Não sei se você está. Abraão tinha Deus. Abraão tinha Deus. Por que que Abraão tinha Deus? Quem garantia a Abraão que ele tinha Deus? Hã? Era só a fé? Não, gente. Olha, sabe por que que ali a diferença que fazia entre uma pessoa que tinha Deus e uma pessoa que não tinha Deus? Daniel era pagão. Daniel tinha Deus diferente? Não. O Deus de Daniel era o Deus de Abraão. E por que que a gente sabia que Daniel tinha Deus? Por que que aquele povo em volta lá, os reis, chegava e falava assim: presta atenção, ajuda-me, ajuda aqui, porque às vezes você está assustado com o que eu estou falando. Aí Daniel, o rei falou: ó, Daniel, o seu Deus é diferente. Daniel falou: olha, peraí, para um pouquinho aí que eu vou falar com Deus. Foi lá e falou com Deus e voltou e falou com o rei: ó, o seu sonho foi esse, etc, etc, etc. Quem falou para você, Daniel? Foi o meu Deus. Então, o Deus de Daniel conversava com Daniel. A diferença era essa. A diferença era essa. É que os outros, eu não conversava com Leviatã. Não tinha amizade, não eram amigos, não eram companheiros. O Leviatã era uma coisa lá no mar, lá não sei aonde. O Deus de Abraão era uma pessoa. E o seu? Você conversa com ele? É seu amigo? É isso. O Deus de Abraão era diferente dos outros deuses, porque o Deus de Abraão era um Deus que gostava de Abraão, era um Deus amigo, misericordioso, que conversava, que socorria. Mas não é o mesmo Deus hoje? esse Deus, é esse Deus que nós estamos atrás dele. É esse Deus que nós estamos buscando, gente. Qual Deus? O Deus que te ouve, o Deus que te ouve. O Deus que, olha aqui, lá um dia, lá dentro de um carro, tal, quando eu disse, meu Deus, eu estou, tal, etc. E ele me ouviu. E ele me ouviu e me ajudou. E começou a partir daquele dia, eu comecei a conversar com Deus e Deus começou a conversar comigo. Eu não conhecia Deus e Deus não podia me ter. Eu era um estranho. Hoje eu não posso me considerar mais estranho em relação a Deus. Amém? Eu oro e Deus me responde. Eu falo e Deus me responde. Eu busco a Deus. Eu converso com Deus. Eu não posso me considerar. Eu não posso me considerar um pagão e nem posso dizer que eu tenho outro Deus. Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Deus. Na minha oração, eu faço questão de dizer, Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não tiver, eu não tenho outro Deus. O único Deus é o Senhor. Amém? E esse Deus, ele chegou para os gentios. Esse Deus chegou para os gentios. Os gentios não tinham direito a esse Deus, não. Só os hebreus. Esse Deus chegou para os gentios através de Jesus Cristo. Amém? Ninguém poderia conhecer esse Deus se não fosse através de Jesus Cristo. Quem te leva a esse Deus é Jesus Cristo. Amém? Quem recebe Jesus Cristo na sua vida, a hora que ele vai procurando, ele vai procurando primeiro conhecer quem? Você vai primeiro procurando conhecer Jesus Cristo. E vai chegar um momento em que você, a hora que você perguntar para ele, Senhor, como os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai. Ele falou, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não entendem que eu sou o Pai. É o mesmo jeitinho. A gente vai conversando com Jesus Cristo. A gente vai conhecendo Jesus Cristo. Amém? E vai chegar um momento em que você entende que Jesus Cristo é esse Deus. É esse Deus que todo mundo gostaria de ter. É esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E é esse Deus, né? Esse Deus, né? Que a gente canta aí, né? Jesus Cristo. Amém? Aí, dito isso, nós vamos ler alguma coisa? Nós vamos ler alguma coisa? Você vê, como que isso aconteceu? E como que você tem que fazer? Se você quer, você precisa, então, no caso, porque, por isso que ele falou, ó, Buscar-me-eis e me achareis. Buscar Deus. O caminho é Jesus. Buscar Deus. Você quer deixar de ser pagão? Você quer um Deus para você, um Deus verdadeiro? Porque tem muitos deuses, mas você quer um Deus verdadeiro? Um Deus que te ouve? Um Deus que te entende? Um Deus que é a sua imagem e semelhança? O caminho é Jesus. Amém? Então, esse realmente é o nosso Deus. O caminho é Jesus. Amém, gente? Por exemplo, vamos começar aqui em Gálatas capítulo 4. Nós não vamos falar muita coisa, não. Nós vamos fazer só alguma coisinha assim por cima. Porque é um negócio muito... É um mistério. É um mistério. Eu só quero que você ponha na sua cabeça uma coisa. Eu não sou um pagão, eu não sou eu tenho Deus, eu creio em Deus. Eu posso não conhecê-lo ainda, eu preciso me aproximar dele, eu preciso conversar mais com ele, eu preciso me apegar a ser seu amigo, eu preciso muito de Deus. Mas eu tenho certeza que eu não sou um pagão, eu não sou um gentio, eu já não sou um gentio. Por quê? Eu creio nesse Deus. O Deus semelhante a mim. É o Deus que quando eu peço a Ele ajuda, Ele me entende. Amém? Ele me socorre, Ele me ajuda. Amém? É meu amigo, é meu companheiro. Amém? É a minha fé nele. Eu acredito que ele vai me ajudar na minha vida, me salvar de tudo aquilo que eu gostaria. Ele vai me ajudar. Ele é esse Deus. Amém? Não sei se você está entendendo, ou se você o considera, porque muita gente fala, eu creio em Jesus, mas como? Jesus deixou bem claro uma coisa: credes em Deus. Crede também em mim. Crede em Deus. Então, eu preciso crer em Deus. E crer naquele que vai me levar até Deus. Amém? Bom, de novo, eu preciso crer em Deus. E naquele eu preciso me apegar, eu preciso chegar até aquele que vai me levar até Deus. Amém? Então, eu começo caminhando na esperança de um dia chegar aonde? Até Deus. Eu estou junto com quem? Com ele. Com o meu Senhor. Com o meu guia. Ele vai pegar e falar assim: você quer Deus, meu filho? Quer? Vou te levar até Deus. Um dia ele falou isso para mim. Vou te levar até Deus. E aí nós vamos. Nós estamos caminhando. E ele vai me levando. Ele é o meu guia. Ele vai me levando. Eu vou chegar. Amém? Deu para entender? Buscar a Deus. O caminho é Jesus. Quem quer Deus? Então, meu filho, o guia para te levar até Deus. Amém? A pessoa, o companheiro do caminho. O companheiro, aquele que vai com você junto. E vai com você levar você até Deus. Por isso que a nossa oração é: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, eu estou falando com quem? Com aquela pessoa que está ali comigo. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tá, não sei o que. Toda hora eu preciso estar. Senhor, amém? Põe a luz nas minhas trevas. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, etc. E ele numa paciência danada. Uma paciência sem tanto. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, que nós vamos chegar. Amém? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Eu sei o caminho. Eu sei, eu conheço esse caminho. Eu passei por ele. A primeira pessoa a entender isso que eu estou falando para vocês foi ele. Amém? Ele, por causa dele, é que nós tivemos ou temos a oportunidade de também deixarmos de ser pagãos. Amém? E ser realmente o povo de Deus. Gálatas capítulo 4. Versículo 8. Pode pegar o versículo 8.
Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses.
Repete.
Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses.
Mais uma vez.
Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses.
Amém. Nós não tínhamos essa afinidade com Deus como nós temos hoje. Amém. Era uma coisa daqui, outra dali, um santo, uma coisa, um negócio, outro. Nós não tínhamos um Deus. Uma hora a gente pegava uma Nossa Senhora não sei da onde, Nossa Senhora da outra. Quantas vezes eu recorri à Nossa Senhora de Lourdes, outra hora é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não é isso? Então, outra, pegava uma coisa ou outra, tinha uma oportunidade ali numa macumba, a gente estava lá, ué, estava dando certo, o que a gente ia atrás. Quer dizer, nós não tínhamos. Nós tínhamos deuses. Nós não tínhamos um Deus. Eu não conhecia Deus. Então, eu servia a deuses estranhos. Mas agora, versículo 9. Conhecendo a Deus. Como é que eu agora, conhecendo a Deus, vou servir outros deuses? Como que eu posso agora, conhecendo a Deus, ou sendo conhecido de Deus? Eu sou um conhecido de Deus. Deus me conhece. Volta e meia, Deus dá uma visão aí para o irmão e me põe no meio. Uma vez eu falei para os irmãos, o seguinte: você precisa sair na foto, meu filho. Enquanto você não sair na foto, você está fora da foto. Ou não? Então, arruma um jeito de sair na foto. Então, eu sou conhecido de Deus. Porque muitas vezes Deus dá sonhos, visões aos irmãos aí, e ele me põe no meio. Amém? Isso me faz, né, vamos dizer assim, me deixa aqui realmente agradecido. Isso me, vamos dizer assim, aumenta a minha responsabilidade, aumenta o meu compromisso com Deus. A quem muito se dá, muito é exigido. Amém, gente? Porque quem sabe, Badia, quem sabe você ainda não conheceu? Quem sabe você ainda não entendeu? Que Deus te chamou. Que Deus te chamou para você conhecer a Deus. Que você, quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. É um chamado de Deus para você. Amém? Deus te chamou. E ele falou para você: entra no caminho. Vinde após mim. Não foi isso? Amém? E eu vou, se você me quiser me receber, eu vou ensinar você, eu vou levar você até Deus. Mas muitos, você pode ter certeza, muitos ouviu, talvez não, mas não entendeu ainda. Eu vou deixar bem claro isso. Você tem o chamado de Deus. Amém? E aí então você começa. E existe um mediador, que é Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Primeiro eu tenho que ver quem? Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso examinar as escrituras que falam sobre Jesus. Eu preciso conhecer mais Jesus. Por que que eu preciso conhecer mais Jesus? Meu Deus, ele que descobriu esse caminho, foi ele que aprendeu, foi ele que entendeu, foi ele a primeira pessoa a ir até Deus. Foi o primeiro homem que saiu do zero e foi até Deus. Amém? Sabe, por exemplo, olha a ruindade que fizeram. A Igreja Católica, ela desconhece Jesus Cristo. Ela exaltou a criatura. Ela pegou a criatura e colocou lá em cima. E o Criador? Não é? Então, todo o sacrifício que Deus fez foi jogado no chão. Mas também pode isso acontecer conosco? Será que nós aqui não estamos negligenciando? Amém? Negligenciando. Onde iremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Salvador é Jesus Cristo. Você conhece? Você tem sido amigo dele, você tem sido companheiro, você tem perguntado para ele, você está falando com ele. Amém? É ele que te responde, você tem certeza?
Amém?
Amém, gente? Amém? Eu não estou bravo, não, né? Não? Amém. Isaías 42. Sabe, a mãe, o pai, presta atenção aqui, ó. A mãe, o pai, a pessoa, nós, de um modo geral, e queremos Deus, deveríamos, assim, insistir mais com Jesus Cristo na nossa casa, Jesus Cristo no nosso meio, buscar mais Jesus Cristo, conhecer, né? Isaías 42, na sua Bíblia, o que está escrito em cima do capítulo? Mais alto. Quem aí, a pessoa que pôs esse nome aqui, servo do Senhor, eu tenho certeza que ela não entendeu. O que eu estou entendendo? Esse servo do Senhor aqui, quando Jesus leu esse texto, ele falou: no livro está escrito ao meu respeito, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, está lá, eram uns pergaminhos enrolados, estava lá Isaías, Jeremias, tal. Ele falava, pegou lá o livro do profeta Isaías e falou: o Espírito de Deus está sobre mim, né? Quando Jesus leu, Jesus entendeu que era ele. Por isso é que não é fácil, não. Você imaginar uma pessoa lendo as escrituras e falando assim: eu sou o Salvador, eu sou Deus. Amém? Eu não tenho nem, olha, eu não tenho coragem. Muita gente fala as coisas, tem o primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo. De vez em quando tem alguns irmãos que falam, eu não tenho coragem de dizer que eu não sou nenhuma porcaria, eu não sou nada. Eu não tenho coragem de dizer que eu sou alguma coisa, mesmo se eu for, eu não tenho coragem. Jesus, ele podia falar para os outros que ele era? Ele podia falar para os outros: eu sou? Não. Ele não falava para ninguém, não contou para ninguém. Mas desde pequeno, ele creu, Suzane, que ele era. Você às vezes não fala para ninguém, mas você crê que você é. Você crê que você está salvo. Você crê que você é um filho de Deus e que tudo que você pedir a Ele, Ele faz para você, porque você é um filho de Deus. Você crê, mas você não fala, porque você não fala. Não é? As pessoas, quando Jesus perguntou, falou: o que que eles dizem que eu sou? Ele não ia falar para as pessoas: ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele queria que as pessoas vissem nele né, observasse nele o que ele era. Amém? Você acende essa luz, você precisa falar, eu sou a luz? Não, você está vendo que ali é a luz. Nós não precisamos falar para ninguém que nós somos enviados de Deus. Você, basta. Não precisa dizer para ninguém que você é um filho de Deus. Basta andar com você e sabe que você é um filho de Deus. E ver o seu procedimento, sabe que você é um filho de Deus. E ver o seu comportamento e sabe que você é um filho de Deus, que você é amoroso, que você é bom, que você é justo, que você é direito. É só encostar em você, sabe? Não precisa de você falar, botar uma placa que eu sou. Jesus, ele falou, vem e vê. Quem andar comigo vai saber quem eu sou. E aquele que andar com Jesus vai saber quem Jesus é. Quem conhecer Jesus, andar com Jesus, vai saber quem ele é. Amém? É assim que Deus quer que nós descobramos Deus, nós encontremos Deus. É? Que faz que jeito? Andando com Deus. Agora, lá Jesus viu isso nas Escrituras, quando ele leu Jó, ele entendeu isso. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é Deus. Amém? Será que nós, a nossa fé vai nos levar até Deus? Será que a nossa fé vai permitir que nós conheçamos a Deus? Ou nós vamos ficar apenas ouvindo falar de Deus? Amém, gente? Vocês gostariam de chegar mesmo até Deus? Seria bom, né, Nayane? Você pensou que coisa mais boa? Cheguei, Senhor, cheguei. Amém? É aquela pessoa que está correndo a carreira lá no estádio, e ele, quando ele passa, ele tem aquela sensação, mesmo que ele tenha chegado em quinto, em sexto lugar, não é uma honra para ele dizer, olha, nos Jogos Pan-Americanos, sei o quê, eu fui o sexto, eu fui o sétimo, eu fui o oitavo. Talvez eu não tenha sido o primeiro, mas eu cheguei. Agora, quantos milhares de atletas não gostariam de ter chegado lá em sexto? Em sétimo? No campeonato mundial de atletismo, tal, etc., eu consegui passar, chegar, né, na maratona, não sei da quanto, lá eu cheguei no 32º, quer dizer, entre milhões de pessoas, ele chegou em 32º, não está bom, não? Hã? Nossa! Com certeza a pessoa se orgulharia. Participou da maratona e chegou em 32º, bom demais. Amém? O importante, gente, mesmo que a gente chegue lá no último lugar, né, Sabine? Mas que a gente chegue. Cheguei, Senhor, eu te conheci. Amém? Eu te falei, Isaías, o quê? Ele falou.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito,
em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios.
Repete.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios.
Quando Jesus leu isso aqui, era ele, era com ele que Deus estava falando. Bem, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Amém? A ele ouvi. Eis aí o meu filho, né? Aquela voz que saiu falando dele. E as escrituras tudo apontando para ele, falou: as escrituras falam de mim. Eu, esse dia nós estamos falando, examina as escrituras. Elas falam dele. Você quer conhecer Deus? Examina as escrituras, se o mundo permitir. Examina as escrituras, se o mundo deixar. Porque o Deus desse século não vai deixar você fácil conhecer a Deus. O Deus desse século não vai permitir que você conheça a Deus com facilidade. As escrituras falam, como nós estamos vendo aqui agora. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça, Jesus. Humilde, simples, não gritava, não brigava com ninguém, tal, etc. Humilde, muito diferente de muita coisa que a gente vê por aqui hoje. Amém? Deu a mão aos gentios. Foi ele a primeira a entender que todo mundo tinha direito a Deus, que todo mundo precisava de Deus. Não era só os hebreus. Deus não era só para os hebreus, era para você também. Amém? Aí Jesus faz esse sacrifício todinho, Senhor, e a gente... Vocês concordam? Jesus faz esse sacrifício todo. E aí nós... A gente não... Parece, eu não sei. Ou nós não fazemos caso, ou nós não entendemos a importância que Deus tem na nossa vida, ou não, gente? A importância de Deus na nossa vida. Aí nós falamos aqui da reunião de sexta-feira aqui com os meninos. Será que nós achamos que Deus é só para essa vida aqui? Nós vamos precisar de Deus eternamente. Amém? Porque a carne morre, mas o espírito fica vivo. A carne morre, mas o espírito fica vivo. Nós vamos precisar de Deus. Não é só para essa vida, não. Nós precisamos de Deus. Não é só para essa vida, não. O certo é que nós precisamos de Deus, gente. O certo é que nós precisamos conhecer a Deus. Lê mais, filho.
Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega.
Não apagará o pavio que fumega. O que quer dizer isso? Pega o microfone e responde isso.
Não sei.
Arthur, Sabe-se? Não apagará o pavio que fumega. Marquinhos, o que quer dizer isso? Quem sabe? Está falando aqui o que ele ia fazer, o que, que Jesus ia fazer. A cana trilhada, olha para mim o que, que significa trilhada. Não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Então, meu filho, a cana estava lá para quebrar. Ele não deixou a cana quebrar. O pavio estava apagando. O seu pavio estava apagando. Ele poderia muito bem acabar de apagar o pavio. Você não quer pôr nenhum, então? Não. Ele está soprando, ele está insistindo com você. Ele está insistindo com o pavio que está apagando. Trilhada. A cama trilhada. Trilhada. Vestígio, pista que ao passar é deixada por um animal ou por alguém. Então, a cana trilhada não é, ficou ali um risco, é, um vestígio, alguma coisa que está acabando. Alguma coisa que está acabando. O pavio está, né? As virgens nécias e as virgens prudentes, as virgens nécias não quiseram colocar azeite na vasilha e o pavio não teve jeito, né? Mas as virgens prudentes, né? Deus não quer que você sucumba, que você apague de vez. Todos os dias que você vem aqui, todos os dias que você reúne, todo dia que você ouve alguma coisa, Deus está incentivando a igreja. Ele não quer apagar de vez você. Parece que você insiste em querer, às vezes, ser apagado. Que o seu nome seja tirado. Ser excluído. Não, Senhor, renova a minha força. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha, não se canse de falar ao meu respeito. Senhor, olha, eis-me aqui. Olha, faz em mim a tua vontade. Tem misericórdia. Amém? Não é a vontade de Deus que a gente se perca, não. Não é a vontade de Deus que o pavio apague. Ou que o vestígio, que não tenha mais lugar para poder andar. Amém, gente? Mas vocês concordam que a gente é relaxado, é muito relaxado? É mesmo? Ou eu estou exagerando? Meu Deus, parece que entra por um ouvido e sai por outro. Parece que a gente sabe, não reage, não acorda. Meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Que dureza, que coração duro, que cabeça dura, que estupidez, não é verdade? Deus está aí estendendo a mão para nós. Amém? Está dando a nós a oportunidade de nós deixarmos de ser um povo, deixar de ser pessoas que está no mundo sem Deus, né, gente? Aí você, a partir daí, você se considera que assim, tem que ser pessoalmente, né? Você fala assim, não, eu não admito mais ficar sem Deus. Eu não quero mais ficar sem Deus. Eu não quero mais ficar sem Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Você quer sim? O caminho é Jesus. Você quer Deus? Mesmo? O caminho é? Você entendeu? E você vai querer Deus? Você, Fabrício que quer, ele não sabe se vai dar conta. Se você tiver, você não vai não. Se tiver, você tem que dizer o contrário. Deus proverá. Eu quero e Deus proverá. Ele é poderoso para fazer desse monte de gente parado, mole, desanimado. Né, João? É assim. Ele é capaz de fazer o pavio que está apagando. Deus proverá. Aí se eu ficar, não, eu não vou, sabe, eu não vou dar conta, etc. Não, meu filho, eu posso não dar conta, mas Deus dá. Amém? Deus faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Amém? O que era impossível para nós, Deus tornou possível. Senhor, tem misericórdia, clama em alta voz. Aí o que que ele fez, Jesus? Não era só você, Fabrício, que tinha essa dificuldade, não, ele também, eu creio. Mas ele fez orações de súplica. E não fica deixando para amanhã, deixando para outro dia, deixando para a semana que vem, para o ano que vem. Né? Não, meu filho, começa o mais rápido possível. Buscar Deus. E eu estou repetindo muitas vezes aqui, o caminho é Jesus. Continua, filha.
Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que já jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir.
Amém. Tá aí. Você tá vendo? Ele escreveu primeiro para depois. A minha glória não vou dar a ninguém. Ele escreveu antes e depois, quando ele veio, ele leu e falou: eu sou o Senhor. Amém? Qual era o ministério naqueles dias? Né? Hoje, se você pegar e falar assim, dá um pouquinho, antes de Jesus, não tinha o ministério de João Batista? João Batista não teve que crer que ele era aquela pessoa? É. E ele não falou: olha, depois de mim vem um que eu não sou digno de amarrar o seu sapato, etc, etc. Aí quando João Batista ouve ele falar, fala para João Batista que os olhos dos cegos são abertos, os cativos, os demônios são expulsos, os cativos são livres, os coxos andam, os cegos veem. João Batista falou: é ele o Salvador, é ele o Elias, é ele a pessoa que nós estamos esperando, é ele que vai levar o povo a Deus, é ele que vai guiar o povo a Deus, é ele que vai levar o povo a Deus. Não foi assim? 44. Isaías 44. Renata, a partir do versículo 1, Renata, pode ler.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu.
Ele estava falando com quem? Com Jacó? Não, estava falando com quem? Com Jesus. E Jesus, quando leu aqui, Jacó já tinha ficado lá atrás. Aí Jesus entendeu, ele usou o nome, porque o Espírito também estava em Jacó. Mas eu estou falando é com você, Jesus. Amém? E Jesus entendeu que era com ele. Agora nós lemos e nós entendemos que é com nós que Deus está falando. Amém? Vamos lá, lê.
Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes.
O que você viu de importante aí, Renato, nesse versículo? Lê de novo para ver se você vê.
Porque derramarei água sobre o sedento.
Aí. O que você precisa então para ter água? Então, Fabrício, o que você precisa? Só. Só. Você só precisa querer. Deus, derramarei água sobre a terra seca. Nós somos essa terra seca. Nós somos essa coisa que está, né? Mas se tivermos um pouquinho de vontade, de desejo, o pavio pode estar ali apagando. Mas se você tiver, ele vai derramar sobre você o seu Espírito Santo. Entendeu, Lucilda? E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros de águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Amém? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, aqui rapidinho. Bem rapidinho. carta 3. Versículo 13 e 14.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
Repete.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então você não vai ser pendurado no madeiro. Ele se pendurou por nós, por você, para que você não precisasse ser pendurado no madeiro. Ele se pendurou por você, e ele então quebrou essa maldição, porque ele adquiriu o direito de fazer com Deus um novo testamento. E nesse novo testamento, o que que ele diz de nós? Eu vou dizer já o que que ele diz de nós. 14, Renata.
Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
Repete, Renata.
Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
Mais uma vez, Renata.
Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios.
O que é que nós somos? A bênção de Deus é, a promessa de Deus é, de dar a nós o Espírito do Filho de Deus. Então, se você é um gentio, não é um dos hebreus, você não tinha Deus, mas se Deus deu a você o Espírito do Filho de Deus, o que é que você é? Quem que vai tirar de você esse Espírito? Quem que pode tirar de você o Espírito se Deus te deu? Deus veio e selou, marcou. Deus selou, deu a você o Espírito. Você tem o Espírito do Filho de Deus. Quem que pode tirar de você o Espírito? Amém? Você tem o Espírito. Quem não tem o Espírito? Amém? Mas por que que ele te deu o Espírito, Luiz? De tanto você pedir, de tanto você se empenhar, de tanto você se esforçar, e de você querer, e você, entendeu? Você pediu, bateu lá, insistiu. Senhor, dá-me do teu Espírito, Senhor. Aí ele veio e deu a você o Espírito, que fez de você um filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, você é um pagão? Se você é filho de Deus, você não é povo de Deus, não? Se você é filho de Deus, uai. Se você é filho de Deus, gente. Não sei se vocês estão entendendo. Ó, o povo de Deus e os gentios, os pagãos. Mas, agora, como que pode um filho de Deus não ser povo de Deus? Está dando para entender? Como pode o Joãozinho não fazer parte da sua família? Como pode o Miguel não fazer parte da sua casa? Está dando para entender? Mesmo? Não acredito. Agora, como pode um filho de Deus ser pagão? Ser gentil. Como chama? O Rafael. Você está entendendo, Rafael? Viu? Então me ajuda aí, vamos ver. Deu para entender, Neto? É assim. Eu sou da família de Deus. Eu posso ser um gentil? Eu sou um filho de Deus. Eu posso ser um gentio, gente? Um pagão? Não, não tem jeito. Amém? Ele falou, ó, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, ó. Entendeu? Aquele que faz a vontade de Deus, esse vai ser o povo de Deus, esse vai ser o povo de Deus. Da agora para frente, a família de Deus vai existir. O povo de Deus vai ser, serão os filhos de Deus. E ele então foi Deus, foi lá e fez de Abraão, Isaac, Jacó, filhos de Deus. E ele está fazendo de você também um filho de Deus. Se você está dando para entender? Não é difícil não? Não? Claro que não, né? Vocês não ficam assim emocionados, emocionados, né? A gente está percebendo assim, né? Aquela... Amém. João capítulo 1, para a gente encerrar. Agora é para encerrar mesmo. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome...
Versículo 10.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Repete.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Ele creu que ele era o Criador, né? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Todo poder foi dado àquele homem que creu em Deus. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seu e os seus não, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos. Amém. O que que Deus quer fazer de você? E se você for filho de Deus, você tem como você ser pagão? Como que nós vamos deixar de ser pagãos? Como que nós vamos deixar de ser gentios? Amém. Então, se alguém te perguntar hoje, né, o que que é um gentio? Agora você já sabe, né, Luiz? O que que é um gentio? Aquele que não faz parte da família de Deus. Aquele que não faz parte da família de Deus. Amém? Lucilda faz parte da família de Deus. O Alves faz parte da família de Deus. Né, Alves? Como é que é o nome da sua mãe? É o nome da sua mãe. Você faz parte da família de Deus. A Mauri, como é que é o nome do seu pai? Quem que é o pai dele? Nós fazemos parte da família de Deus. Quem é o nosso pai? E a nossa mãe? Hã? A igreja. Nós somos da família de Deus. Nosso Pai é Deus. Pai nosso que está nos céus. Jesus, tem misericórdia de nós. Pai nosso que está nos céus. Nosso Pai é Deus. A nossa mãe é a igreja. A nossa família, nossos irmãos, amém? Somos gentios? Então você tem que ter, não, eu não sou gentio, eu faço parte do povo de Deus, eu não sou um pagão, eu tenho Deus, né? Amém. Enquanto eu tomo água, que alguém poderia dizer, Deus falou conosco, gente? Será que falou? Vocês acham que está difícil Deus falar com a gente? Está difícil? Não, eu acho que está muito difícil. Está muito difícil Deus falar conosco. Eu sei por que está difícil. Hã? Vamos ouvir uma visão? Creio, está difícil Deus falar conosco? Está difícil? Está não? Fala cá, visão.
Eu via um lugar que tinha muitas pessoas, tipo um bloco de carnaval. Aí parecia carnaval, as pessoas dançando, alegres. Aí eu via o Senhor andando no meio das pessoas, chamando, convidando um aqui, um ali. E eu olhava na boca do Senhor e via que o Senhor sempre chama, como se o Senhor estivesse chamando para Deus. Eu via na boca do Senhor falando sempre Deus. E aí tinha umas pessoas que ia com o Senhor, porque o Senhor chamava elas para seguir o Senhor, tipo, vem, né, que você vê, que eu te mostro, como se fosse assim. Aí tinha umas pessoas dançando, bebendo. Aí um deles era conhecido, quando ele virou o rosto, eu via que era conhecido nosso. Aí ele falava assim: não, você, ir atrás de você, eu sei que ele vem com a cabeça de leão. Aí o Senhor estava normal, cadê a cabeça então de leão? Aí ele não ia, então eu pensava assim: nossa, então ele sabe da visão. E eles... Aí até um outro que estava com ele ameaçava ir com o Senhor, ele puxava no braço: não, não é ele, ele vem com a cabeça de leão. E eles continuavam dançando. As pessoas que seguiam o Senhor O Senhor tirava dali, daquela festa, daquela bagunça, num outro lugar, como se fosse o mesmo lugar, mas ficava assim, separado do barulho. Aí o Senhor levava as pessoas até um outro rocinho, igualzinho, a roupa, igualzinho. Aí chegava e apresentava aquelas pessoas àquele rocinho. Ao chegar e ser apresentada e elas ter ficado, elas passavam dali para um outro lugar, do lado assim. E era levada a um terceiro rocine, também igualzinho, com a mesma roupa. Aí uma chegava e falava assim, ah, é você? Eu pensava assim, nossa, elas nem chamam de senhor. Ah, é você? E voltava. Mas aquela que veio, que conheceu o Senhor, que conheceu, passou pelo segundo rocine, acreditando, quando ela chegou no terceiro, para ela era a melhor coisa. Ela já sabia que era ele, ela já conhecia, e ali ela ficava. Eu vi isso.
Amém. Eu estava aqui amanhã, então um pouquinho vou falar sobre a visão. Amanhã nós pretendemos dar continuidade um pouco falando sobre isso, mas nós terminamos hoje aqui falando sobre a família, né? Então, quem são hoje os gentios? São aquelas pessoas que não fazem parte da família de Deus, né? Que não é concidadão dos santos. Concidadão dos santos, membros da família de Deus. Então hoje, o povo de Deus é a família de Deus. O povo de Deus é a família de Deus. Quem é o povo de Deus? Quem não faz parte da família, quem não é concidadão dos santos, quem não é membro da família de Deus, ainda vive no mundo pagão, no mundo pagão, ainda vive sem Deus. Amém? Cabe a você, então, que quando o Espírito do Filho de Deus estiver aqui, eu vou chamá-lo de pai, pai, pai. Amém? Amém? Depois nós vamos continuar, então, falando assim. Nós vamos, se Deus quiser, pode ser que Deus mude o rumo, né? Pode ser que Deus mude o rumo. Mas você concorda que Deus tem se esforçado muito? Eu falei que está sendo fácil, não está sendo fácil. Está sendo muito difícil, pessoal. O mundo, né? A atmosfera hoje que toma conta do mundo, o espírito que hoje opera no mundo, torna muito difícil a pessoa ter sede de Deus, ter fome de Deus. Torna-se muito difícil. Amém? Mas orações e súplicas pode com certeza te aproximar de Deus. Se você tiver fome e sede de Deus, querer fazer parte, enfrentar essa dificuldade, né? Nós vamos chegar até Deus. Uma visão da carne, ela lembrou a visão, misturou com aquela visão da Suzane, quando a Suzane viu que o homem, o homem tinha a cabeça de leão, e ele pegou a mulher que estava grávida, E dentro da mulher, a barriga estava tão esticada que ela estava translúcida, né? E aí via dentro da mulher o filho que estava na barriga da mulher. A mulher estava grávida, esperando para dar à luz, com dores de parto, etc. Mas ela estava ali nos braços do homem, né? Mas ele quando via nos braços, na barriga da mulher, o filho que estava lá dentro tinha também a cabeça de leão. Então ela falava: nossa, ele é, por isso é que ele tem esse carinho todo com ela, porque o filho é dele. Mais ou menos isso. Na visão da Carmen aqui, ela via que fala, não é ele. Não é ele, né? Que está, porque ele não tem a cabeça do leão, né? Não é ele. Mas antes tem um ministério antes da vinda de Cristo, que nós, como eu falei agora mesmo, nós não podemos sequer imaginar o que Deus é capaz de fazer, o que Deus pode fazer. Nós não podemos amarrar o sapato dele, né? Mas o caminho, quem seguir os passos, a direção que eu creio que nós estamos dando, vai chegar lá, né? Não tem aparência nenhuma. Pode olhar que tu tem cabeça de leão aqui, né? Não tem aparência nenhuma, mas o caminho é esse. Quem quiser Deus, o caminho é esse. Muitos aqui, eu creio, se tivesse uma cabeça de leão aqui na minha cabeça, poderia acreditar, mas não tem. Então você vai ficar de que jeito? Do mesmo jeito que você está. Vai continuar do mesmo jeito. Vai saber. Alguns vão querer ouvir, né? Quem dará ouvido sem ver a cabeça de leão, né? Amém, gente? Concorda? Bem-aventurado aquele não viu o treino. Amém. Quem vai fazer as considerações finais? Gustavo, lá de Mineiros. Gustavo chega a estar roxo ali, vontade de falar. Nayane. Não? Neto. É? Ah lá, o Neto quer, o Neto quer. Vamos lá pro Neto.
Amém. Achei muito interessante, né? Porque realmente isso que está sendo falado é o que muitas vezes a gente, né, pensa que sabe, mas que acaba não dando crédito. Que o importante, né, fundamental para a gente é que a gente conheça esse Deus. Conheça, saiba dele, né? Porque, como mostrou aí, né, nessa visão, você viu que tinha uma pessoa, né, tinha uma pessoa que reconhecia e que ficava feliz quando passava de um rocinho para o outro, né? Então, assim, eu creio que o povo de Deus, né, aqueles que buscam esse Deus, aqueles que, como o senhor falou, né, já não são mais pagãos. Por quê? Porque tem esse Deus, são considerados filhos de Deus. Não porque merecem ou porque, né, tem o visual, mas porque creem que são filhos de Deus.
É, creem
que são, né? Como o senhor falou, eu não preciso falar para ninguém que eu sou, preciso crer, né? Como o senhor falou, se eu realmente for, a pessoa que andar comigo, ela vai falar, vai pensar, né? Não, essa pessoa é diferente.
Entra no caminho, né, Neto? Entra no caminho. Então, você vai ser o último da fila, mas vai estar no caminho.
Porque a gente, sempre fala, a gente corre para ser o primeiro.
É.
Mas se eu chegar, já não vai ser uma coisa muito boa para mim, né?
Nossa.
Como você falou, naquela São Silvestre, tem 100 mil pessoas correndo. Chegar em trigésimo, vai, bom demais, cheguei. Quantos são os que não chegam, né? Então, eu creio que, realmente, se a gente se esforçar em conhecer melhor o nosso Deus, se a gente se esforçar em realmente crer nele, e crer que ele é fiel, ele é poderoso para nos ajudar, eu acho que a gente tem tudo para conseguir cada vez mais caminhar, cada vez mais permanecer nessa esperança de alcançar o reino dos céus, né? De ser chamado filho de Deus, de realmente, no fim dos tempos, né, ele falar, oh, esse aqui é o meu filho. Ele, você conseguiu chegar no final, você alcançou.
Amém.
Né? Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, ponha azeite em nossas vasilhas. Acenda, Senhor Deus, o pavio que fumega. Não permita que ele se apague. Renova a nossa fé, a nossa força, né? Desperta na igreja a vontade, o desejo de conhecer a Deus, de ser amigo de Deus, de andar com Deus e fazer parte da família de Deus, de sentir, de sentir e se sentir orgulhoso. Do seu chamado, e dizer a Deus, eu quero, Senhor, faz de mim um filho. Eu quero fazer parte. Eu quero que o Senhor me inclua. Dá-me do teu Espírito. Dá-me, Senhor Deus, do teu Espírito Santo. Que eu ame, deseje de coração aquilo que o Senhor fez e nos ensinou. Para que eu, Deus, te conheça Sinaita. O que significa ter Deus na sua vida? Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.